Olá, bom dia a todos. Estamos começando aqui, né, a sessão. 11h43, esperar mais alguns minutinhos aqui, né? Congresso de Meteorologia 2021. Observei que o palestrante Juan Maior está na sala. Tá? A primeira sessão síncrona técnica começa às 11h40 agora. Vou aguardar mais aqui o pessoal, né, entrando. Acho que... bom dia a todos. Então, vamos iniciar então agora aqui, né, a apresentação do Juan Maior. Essa apresentação é Impacto. O Juan é The Cable Balance of the Ultrasound Laboratory of Metro. Tá? O Juan está. Vou passar aqui o vídeo então, do Juan para iniciar sua apresentação. Ok. Ok, Juan, você tem 15 minutos.
Olá a todos, meu nome é Juan, eu sou aluno do programa de pós-graduação em metrologia do Inmetro, nível doutorado, e hoje eu vou apresentar um dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo no Inmetro, que é o desenvolvimento de uma balança de cable de bancada no laboratório de ultrassom do Inmetro. Esse trabalho é de autoria minha, Juan Carvalho Maivorn, dos professores Rodrigo Costa Félix e André Vitor Alvarenga, do laboratório de ultrassom do Inmetro, e também dos doutores Stuart Davidson e Emily Webster, do Laboratório Nacional de Física do Reino Unido, NPL. Bom, para quem não conhece, a balança de Kibo é um instrumento de pesagem eletromecânico que permite comparar de forma indireta potência mecânica com potência elétrica, isso em unidades de watt. Ela foi inventada na década de 70 pelo um pesquisador do NPL, chamado Brian Kibo, como um método alternativo para a realização do ampere. Anteriormente, ela também era conhecida como balança de watt, mas devido ao falecimento do Dr. Kibo em 2016, ela foi renomeada para a balança de Kibo, né, em forma de homenagear o seu criador. A balança de Kibo ela ganhou um grande destaque aí na redefinição do quilograma em 2019, quando identificaram que os protótipos nacionais do quilograma eles apresentaram uma variação em relação ao protótipo internacional. Então, com isso, surgiu o questionamento de até onde poderia ser considerável o estável, o protótipo internacional do quilograma. E com isso surgiu a necessidade de que o quilograma, que até então era a última unidade ainda definida de acordo com o protótipo, com o artefato físico, fosse também, assim como as outras unidades, definida de acordo com uma constante física da natureza, nesse caso a constante de Planck. E aí, um dos métodos, né, que permite correlacionar a massa com a constante de Planck é a balança de Kibo. Bom, mas como é que funciona a balança de Kibo? Existem atualmente diversos tipos de balança de Kibo que operam de modos distintos. A nossa balança de Kibo ela foi baseada na balança original, né, que utiliza dois modos de operação, sendo eles o modo de movimento e o modo de pesagem. Então, basicamente, a gente tem uma balança de braços iguais. Em cada um dos lados da balança, a gente tem um prato de pesagem. E nesses pratos de pesagem, a gente tem acoplado uma bobina que fica imersa em um campo magnético. Então, no modo de movimento, basicamente a gente move essa bobina, que tem um comprimento de fio L, com uma velocidade vertical constante dentro de um campo magnético com a densidade de fluxo B. E quando a gente move essa bobina nesse campo magnético, é gerado, né, induzido uma tensão nessa bobina. E essa tensão ela é proporcional ao produto do campo magnético B, do comprimento do fio da bobina L e da velocidade da bobina V. Com isso, a gente tem a primeira equação da balança de Kibo. Após, no modo pesagem, né? A gente coloca a massa que a gente deseja medir, consequentemente ela vai gerar uma força peso proporcional ao mg. E aí, para que a balança entre em equilíbrio, é aplicada uma corrente na bobina que gera uma força contrária à força peso, né? E essa força gerada na bobina, ela é proporcional ao campo magnético B, ao comprimento do fio L e à corrente aplicada a essa bobina. Com isso, a gente tem a segunda equação da balança de Kibo. Bom, em princípio, a gente conseguiria medir a massa apenas pelo modo de pesagem. No entanto, para isso, a gente teria que conhecer com precisão as variáveis B e L, o que na prática é extremamente difícil de se conseguir. Então, com isso, o modo de movimento, ele é um método complementar, né, que permite que a gente anule o fator BL. Então, quando a gente combina essas duas equações, o fator BL, como ambas, ele é anulado, e aí, rearranjando as equações, a gente chega nessa equação final, que é a equação utilizada para medir massa com a balança de Kibble, no qual a massa é o produto da tensão induzida na bobina no modo movimento, pela corrente aplicada na bobina no modo de pesagem, dividido pela aceleração da gravidade local, e a velocidade da bobina no modo velocidade. Com essa equação, a gente consegue correlacionar a massa às unidades elétricas, e aí, consequentemente, a constante de Planck. Bom, e em relação ao nosso protótipo de balança? Talvez vocês estejam se perguntando por que, né, o laboratório de ultrassom está desenvolvendo uma balança de Kibble. Na verdade, o nosso propósito é utilizar essa balança de Kibble em aplicações de ultrassom, ou seja, utilizar a balança de Kibble para medições ultrassônicas. No entanto, para que a gente possa fazer isso, primeiro é necessário que a gente construa a balança de Kibble. Então, para atender esse propósito, a gente precisa de criar uma balança que meça entre uma faixa de aproximadamente 100 miligramas a 1 grama. Bom, então para fazer isso, a gente utilizou para o projeto mecânico desenho auxiliado por computador, CAD, né? Então todas as peças da balança foram desenhadas em CAD e foram impressas em uma impressora 3D. E para o projeto eletrônico de automação, nós utilizamos um microcontrolador Raspberry em conjunto com a linguagem de programação Python e um osciloscópio para fazer todo o controle e monitoramento da balança. Bom, aqui a gente tem a nossa balança impressa em 3D. Então, todas as peças da balança foram impressas em filamento PLA, com uma densidade variando de 20 a 80% de acordo com a necessidade de esforço mecânico de cada peça. As únicas peças que não foram impressas em 3D foram o braço de equilíbrio, que é essa estrutura de metal, e a borda de faca, que é o ponto de apoio entre o braço de equilíbrio com a estrutura da balança. Nós utilizamos essa peça de uma balança antiga do século XX, porque essa é uma peça crítica em uma balança. E talvez se a gente utilizasse uma peça feita de plástico, a gente não conseguiria, não teria bons resultados. Aqui a gente tem os ímãs que a gente utiliza para gerar o campo magnético, né, no qual a bobina fica imersa. E aqui a gente tem as bobinas que a gente utiliza na nossa balança. Bom, em relação ao o protótipo eletrônico, né, a parte eletrônica da balança, aqui a gente tem uma caixinha, onde a gente tem o nosso circuito eletrônico. Esse circuito, ele basicamente é composto por 8 relés. Esses relés, eles permitem que a gente selecione, alterne entre o modo de pesagem e o modo de movimento, e também selecione qual a bobina que a gente vai fazer a medição, se é a bobina da esquerda ou se é a bobina da direita, que a gente chama, respectivamente, de bobina A e bobina B. Ele também controla, junto com o Raspberry, o osciloscópio, o gerador, né, e alguns lasers que a gente utiliza para monitorar o posicionamento da balança. Aqui a gente tem os lasers que a gente utiliza para monitorar a posição da balança. Então, esse monitoramento é feito basicamente através de um fotodiodo, que a gente chama de sensor de sombra, e um laser linear. Então, de um lado do braço de equilíbrio da balança, a gente tem um laser linear, e do outro lado a gente tem esse fotodiodo, que fica lendo, né, esse laser linear. Quando a balança ela está em equilíbrio, o braço de equilíbrio ele obstrui cerca de 50% da passagem do laser. Conforme a balança tende para um lado ou para o outro, isso permite que passe menos ou mais quantidade de luz, né? E aí, consequentemente, a gente consegue fazer uma correlação entre posicionamento da balança com a indicação desse sensor de sombra. E aí, para calibrar esse sensor de sombra, a gente utiliza esse laser pontual, que fica direcionado a uma parede no qual tem uma escala graduada, e através de trigonometria a gente consegue fazer essa estimativa do posicionamento da balança. Aqui a gente tem o software que a gente desenvolveu para fazer o controle e monitoramento da balança. Ele basicamente tem quatro abas, no qual a gente pode fazer, primeira delas, a gente faz a calibração do sensor de sombra e define algumas características da balança, como por exemplo o sinal aplicado no modo movimento, permite que a gente salve os dados, exporte para Excel, entre outros. Na segunda aba a gente faz o modo movimento, na terceira a gente pode executar o modo de pesagem, e na quarta a gente coloca os valores respectivos de cada uma das fontes de incerteza para que o software já calcule a incerteza de medição para cada uma das medições. Bom, então antes de fazer a utilização da balança, a gente precisa calibrar esse sensor de sombra. Para isso, a gente utiliza um laser pontual que é fixado no braço de equilíbrio. Esse laser pontual ele só é fixado no braço de equilíbrio nesse momento, depois ele é retirado para que ele não interfira nas medições. Ele fica direcionado a uma parede onde tem uma escala graduada fixada, e aí, consequentemente, esse laser ele dá uma indicação, né, nessa escala graduada. Essa indicação é informada ao software. Consequentemente, a gente varia esse braço de equilíbrio em diversas posições, e consequentemente o laser vai dar outras indicações. Todas essas leituras são informadas para o software. Então, através de trigonometria, conhecendo a distância do ponto de rotação da balança até a parede onde essa escala graduada está fixada, e também do ponto de rotação da balança até a extremidade do braço de equilíbrio, que é a posição onde a bobina fica fixada, a gente consegue, por trigonometria, estimar a posição da bobina. Com isso, a gente consegue fazer uma correlação entre a posição da bobina e a indicação do sensor de sombra. Então a gente consegue fazer isso através de uma regressão. O software permite que a gente faça uma regressão linear, ou polinômio de segundo grau. Nesse caso, o polinômio de segundo grau se ajusta melhor aos dados. E a gente consegue obter uma equação que vai correlacionar qual que é a indicação do sensor de sombra para uma estimativa da posição da bobina. Então essa equação ela é utilizada para fazer o monitoramento e controle da balança. Com isso a gente pode executar o modo movimento. No modo movimento, aplicado um sinal senoidal em uma das bobinas, com uma frequência de 0,8 Hz e amplitude de 400 mV. Nesse caso, a gente aplicou esse sinal na bobina A, né? E a gente mede, então, a tensão induzida na bobina B, que seria a bobina que a gente vai fazer a medição no modo de pesagem. Bom, com isso, o software gera alguns gráficos para a gente. O primeiro deles é um sinal da posição, que é esse sinal em azul. Esse sinal ele é obtido através da leitura do sensor de sombra, né, que faz através daquele polinômio de segundo grau a conversão para uma estimativa da posição. Com esse sinal azul, que equivale à posição da bobina, a gente faz uma derivada numérica desse sinal, obtendo o sinal vermelho, que é o sinal da velocidade da bobina no modo velocidade. Um outro sinal que a gente obtém é o sinal verde, que é a tensão induzida na bobina no modo velocidade. Com esses dois sinais, se a gente plotar a tensão induzida na bobina no modo velocidade pela velocidade da bobina, a gente consegue obter essa curva, né? E através de uma regressão linear, a gente pode estimar o fator BL no modo velocidade sendo a inclinação dessa curva. Nesse caso, a gente obteve um BL aí de 15 volts segundo metro. Bom, após a gente pode executar o modo de pesagem. Para isso, a gente utilizou 11 massas de referência, variando de 50 mg a 1000 mg. A gente pode observar que a balança ela apresentou uma certa esterese, então quando eu coloquei a massa, por exemplo, de 800 mg, ela não retornou à posição inicial. Então, para fazer as nossas medições, a gente sempre considera a medição relativa em referência ao ponto, à indicação da balança antes de colocar a massa. Então, para exemplificar, se a gente selecionar, por exemplo, aqui a massa de 500 mg, e a gente der um zoom, né, a gente utiliza aqui uma referência, o ponto inicial antes de colocar a massa, e depois após estabilizar com a massa de 500 mg. Se a gente medir essa diferença, a gente obteve, nesse caso, um valor de aproximadamente 530 mg, o que está próximo do valor de referência. Aqui a gente tem um resumo dos resultados obtidos, né, para todas as massas. A gente observa que a gente teve uma incerteza máxima de 6% para a menor massa de 50 mg, e para o restante de todas as massas a gente teve uma incerteza em torno de 3, entre 3 e 2%. Em relação à tendência, né, para a massa de 50 e 100 mg é uma tendência muito pequena, de cerca de 1%, enquanto para as outras massas a gente teve uma tendência de aproximadamente 10%. Aqui a gente pode ver um resumo gráfico dos resultados, no qual a gente pode observar que a balança apresenta uma linearidade. A gente utilizou um diagrama de Chikawa para determinar, para identificar as fonte de incerteza. E aqui a gente tem um resumo da contribuição de cada uma das fontes de certeza. Cabe salientar que essa contribuição de incerteza ela varia de medição para medição, de massa para massa. No caso, os resultados apresentados equivalem a massa de 500 miligramas. Se a gente observar os resultados, a gente obteve uma incerteza padrão de 1%, né? E a gente observa que a fonte de incerteza que mais contribuiu nesse caso foi a velocidade, né? Ou seja, foi a estimativa da velocidade da bobina no modo movimento. E se a gente observar mais a fundo, o que mais contribuiu para essa incerteza foi a estimativa da posição, né? O método utilizado para a estimativa da posição, que no caso aqui foi a regressão, a curva de regressão utilizada. Bom, então, como conclusão, nós identificamos que a balança de Kibo do laboratório de ultrassom do Inmetro é capaz de medir uma faixa de massa entre 100 miligramas ou 1 grama, com incerteza expandida menor do que 3%. Quando avaliadas fontes de certeza, observamos que a estimativa da velocidade da bobina é a fonte de incerteza que mais contribui para a incerteza final, com aproximadamente 89%. Se analisarmos mais a fundo essa fonte de incerteza, a gente observa que a maior contribuinte é a estimativa da posição da bobina pela curva de regressão. Então, se a gente quiser reduzir ainda mais essa incerteza, provavelmente a gente teria que buscar um método alternativo para estimar essa posição da bobina, como, por exemplo, a utilização de interferômetros. A construção da balança de Kibo de bancada, ela é de grande importância, porque ela nos dá a experiência prática na construção desse tipo de sistema de medição, nos dando know-how para desenvolvimento de projetos futuros semelhantes a esse. Além disso, a construção dessa balança nos deu conhecimento sobre as principais fontes de incerteza para esse tipo de medição. Por fim, a gente pode concluir que os resultados obtidos foram satisfatórios, principalmente se a gente considerar que a maioria, né, das partes da balança foram construídas utilizando uma impressora 3D, ou seja, são peças de plástico. Bom, com isso eu termino minha apresentação. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Caso alguém tenha alguma dúvida ou sugestão ou queira contribuir de alguma forma, o meu e-mail fica aí para futuros contatos. Muito obrigado.
Perfeito. Ótima apresentação, Juan. Parabéns. Então, Juan,
Olá, Thiago. Boa tarde.
Juan, obrigado aí. Muito boa, muito boa a sua apresentação. Então, temos algumas perguntas aqui, Juan. Seu trabalho mostra a relevância do seu trabalho. Então, a primeira pergunta aqui do Regis Landim, ele parabeniza a apresentação e pergunta, comenta, as grandezas de tensão e corrente elétrica e velocidade são rastreáveis diretamente do Inmetro, né? Aí ele pergunta, como é obtida a rastreabilidade da aceleração local da gravidade? Ok? Quer responder
Tá.
logo?
Primeiramente, obrigado pela sua pergunta, Regis. Bom, a rastreabilidade das grandezas elétricas, ela está sendo atualmente feita através do osciloscópio, né? Então, a gente utiliza a calibração do osciloscópio como principal fonte e que é realizada internamente no Inmetro, mas futuramente a gente pode melhorar ainda mais essa questão. Em relação à rastreabilidade da aceleração da gravidade, a gente utiliza o valor declarado, né, do campus do Inmetro como valor de referência para nossa balança de Kibo.
Perfeito, Juan. Outra pergunta do Jorge Trota Filho é por que a esterese da balança não foi considerada na incerteza final? A mesma foi desprezível? Né? Ele pergunta assim.
Tá. Obrigado, Jorge, pela sua pergunta. Bom, a gente, como a gente viu na apresentação, né, a gente consegue observar uma esterese na balança. No entanto, essa esterese ela é quantificada através de massas conhecidas, né? E o propósito da balança de Kibo é que a gente consiga determinar a massa através da constante de Planck. Então, apesar de a gente ter identificado uma tendência na balança, o correto de corrigir essa tendência seria através de alguma correção eletrônica, né? Obtida através de uma identificação de uma possível não linearidade do campo magnético e não através diretamente da massa. Além disso, a gente faz a medição de massa, a diferença, né, da indicação da balança antes e após colocar a massa. Então, a gente acaba anulando a esterese.
Perfeito, Juan. É, última pergunta aqui do Sandro, rapidinho aqui. Ele pergunta qual a faixa de potência ultrassônica da balança mediria, né? Qual é a faixa que ela mediria? Você já tem essa estimativa?
Já a balança ela está atualmente apta para medir a faixa de potência entre 1,5 a cerca de 15 watts, né, de potência ultrassônica, que é o objetivo final da utilização dessa balança.
Perfeito, Juan. Parabéns aí, tanto a apresentação como, né, as respostas. Muito obrigado aí, então, tá? Ok.
Obrigado você, Thiago. Obrigado pela atenção. Um abraço. Tchau, tchau.
Ok, pessoal. Vamos passar então para o próximo palestrante, que é o Thiago Milhomem. Ele já está na sala. A apresentação do Thiago é microfones de medição, princípio de funcionamento e principais características, né? Então, Thiago, você tem 15 minutos aí, a apresentação dele vai se iniciar agora.
Olá, meu nome é Thiago Milhomem e sou pesquisador do Laboratório de Eletroacústica do Inmetro. Hoje eu vou apresentar para vocês os microfones de medição. Mais especificamente, vou apresentar os microfones de medição do tipo capacitivo, que são os mais adequados para medições sonoras de alta exatidão. O microfone de medição do tipo capacitivo tem alta estabilidade, tem resposta em frequência plana, uma variedade de sensibilidades, uma ampla faixa dinâmica e baixo ruído interno. Essas características, combinadas com o fato de eles interferirem minimamente no campo sonoro, faz com que sejam os microfones mais adequados para medições sonoras. Por isso, nesta apresentação, serão abordados o seu princípio de funcionamento, suas principais características e o conjunto de normas da IEC, a IEC 61094, que especifica os microfones padrão de laboratório e padrão de trabalho, e que descreve os métodos para a determinação da sensibilidade e da resposta em frequência. Então, vou começar pelo princípio de funcionamento. O microfone de medição do tipo capacitivo consiste basicamente de um diafragma de metal e de uma placa rígida também de metal, que constituem os eletrodos, o capacitor, cujo dielétrico é o ar. Sendo aplicada uma carga elétrica constante na placa rígida, variações na capacitância causadas pelas variações de pressão dinâmica sobre o diafragma são transformadas em variações de tensão elétrica. Existem duas maneiras de se aplicar carga à placa rígida do microfone: a partir de uma fonte externa de tensão elétrica contínua, utilizada com os microfones externamente polarizados, ou a partir de uma camada de eletrito, utilizada com os microfones pré-polarizados. Como as variações de pressão estática podem ser maiores que as variações de pressão dinâmica, existe um fino canal no corpo do microfone, na lateral ou na parte de trás, que garante a equalização entre as pressões estáticas interna e externa, a cavidade do microfone, formada pelo diafragma, corpo e isolamento. Seguindo, vou apresentar as principais características. A primeira característica a ser abordada é a sensibilidade de circuito aberto. A sensibilidade de circuito aberto é a sensibilidade do microfone quando ele está conectado a um amplificador ideal, ou seja, com altíssima impedância de entrada. A sua unidade é volts por pascal ou decibel referenciado a 1 volt por pascal. Ela varia com a frequência e com o tipo de campo, que pode ser campo sonoro livre, ou difuso, ou de pressão. As condições de campo sonoro livre prevalecem quando a onda sonora pode propagar livremente, sem qualquer tipo de perturbação. Já o campo difuso consiste de ondas sonoras chegando mais ou menos simultaneamente de todas as direções, com igual probabilidade e nível. Por fim, o campo sonoro de pressão é caracterizado por uma pressão sonora, a qual tem a mesma magnitude e fase em qualquer posição do campo sonoro. Entretanto, para baixas frequências, a sensibilidade é essencialmente igual para todos os tipos de campos sonoros. As diferenças são evidentes apenas em altas frequências, acima de 1.000 Hz para um microfone de meia polegada de diâmetro, por exemplo. Essa figura apresenta um gráfico da sensibilidade como função da frequência nos campos sonoros de pressão, difuso e livre de um microfone de meia polegada projetado para uso no campo sonoro de pressão. Resposta em frequência. Em altas frequências, isto é, em frequências cujo comprimento de onda é da mesma ordem de grandeza do diâmetro do microfone, a pressão sonora no microfone aumenta devido aos efeitos de interferência e difração. Os microfones para uso no campo sonoro de pressão são projetados de modo que o amortecimento nas altas frequências resulte numa resposta plana e constante em campo sonoro de pressão, independente da frequência. E por isso, são pouco amortecidos. Já os microfones de campo sonoro livre são projetados de modo que o amortecimento em altas frequências resulte numa resposta plana e constante em campo livre, independente da frequência. Eles são altamente amortecidos para compensar o aumento da pressão sonora sobre o diafragma, decorrente dos efeitos de interferência e difração no corpo do microfone. Desse modo, o nível de pressão sonora medido é igual ao que existiria na ausência do microfone no campo sonoro. Em baixas frequências, isto é, abaixo de 20 Hz, a resposta em frequência depende se o canal de equalização da pressão estática está exposto ao campo sonoro ou não. Quando o canal de equalização está exposto, parte da pressão sonora entra na cavidade e começa a se opor ao movimento do diafragma. Consequentemente, a resposta em frequência cai. Quando o canal de equalização não está exposto, a resposta em frequência sobe levemente. Faixa dinâmica. A faixa dinâmica do microfone pode ser definida como a faixa entre o menor e maior nível de pressão sonora que o microfone pode medir. Isso não é somente uma função do microfone, mas também do pré-amplificador utilizado com o microfone. O limite superior é definido pelo grau de distorção, 3% ou 10%, enquanto o limite inferior é definido pelo nível de ruído do conjunto pré-amplificador mais microfone, ruído elétrico do pré-amplificador e ruído térmico do microfone. Direcionalidade. A direcionalidade é a variação relativa da sensibilidade em função do ângulo de incidência. Uma vez que microfones de modelos similares têm as mesmas dimensões mecânicas, a direcionalidade deles é semelhante. Microfones menores, de 1/4 de polegada e de 1/8 de polegada de diâmetro, são mais omnidirecionais nas frequências audíveis mais altas que microfones maiores, por exemplo, de 1 polegada de diâmetro, porque a presença deles causa menor interferência no campo sonoro. Fase. Uma pressão sonora positiva provoca um deslocamento negativo do diafragma em relação à placa rígida. Assim, para uma tensão de polarização positiva com carga positiva, a fase da tensão elétrica de saída é oposta à da pressão sonora incidente, ou seja, há uma diferença de 180 graus entre elas. A diferença de fase de 90 graus em relação à fase em baixas frequências indica a frequência de ressonância do microfone. Esta figura apresenta um gráfico da fase como função da frequência de um microfone externamente polarizado. Por fim, vou apresentar o conjunto de normas IEC 61094, formado por 8 partes já publicadas e mais 2 partes em processo de elaboração. A parte 1 da norma IEC 61094, microfones de medição, especifica as dimensões mecânicas e as características eletroacústicas para os microfones capacitivos utilizados como padrão de laboratório. Estes microfones são utilizados para a realização da unidade de pressão sonora e para medições de pressão sonora de alta exatidão. A parte 2 descreve um método primário para a determinação da sensibilidade de microfones em campos sonoros de pressão a fim de estabelecer uma base exata e reproduzível para medição de pressão sonora. A parte 3 descreve um método primário para a determinação da sensibilidade de microfones em campo sonoro livre, a fim de estabelecer uma base exata e reproduzível para a medição da pressão sonora em condições de campo livre. A parte 4 especifica as dimensões mecânicas e as características eletroacústicas para microfones padrão de trabalho utilizados em sistemas de medição para habilitá-los a serem utilizados como padrão de transferência na calibração de instrumentos de medição. A parte 5 apresenta métodos para a determinação da sensibilidade de microfones em campo sonoro de pressão por comparação com o microfone de referência. A parte 6 fornece um método para determinar a resposta em frequência de um microfone no campo simulado pelo atuador eletrostático. Além disso, fornece diretrizes para o projeto de atuadores e métodos para sua validação. A parte 7 fornece uma função polinomial para a diferença entre os níveis de sensibilidade em campo sonoro livre e em campo sonoro de pressão para os microfones padrão de laboratório. Ela é aplicável quando a calibração em campo livre não estiver disponível. Esta figura apresenta um gráfico dos valores para a diferença entre os níveis de sensibilidade em campo livre, com incidência 0 grau, e em campo de pressão, isso para uma temperatura ambiente de 23 graus Celsius. A parte 8 apresenta métodos para a determinação da sensibilidade em campo sonoro livre, por comparação com o microfone de referência. Além dessas partes já publicadas, está em elaboração a parte 9, que especificará as dimensões mecânicas e as características eletroacústicas de microfones de medição para a disseminação da unidade de pressão sonora, principalmente para a verificação e calibração de calibradores de medição sonora. Bem recentemente, soube da elaboração da parte 10, que abordará a calibração primária em baixas frequências, utilizando o pistão fone a laser, que é um pistão de área conhecida, cujo deslocamento é medido utilizando interferometria laser. Essa foto apresenta um modelo de pistão fone a laser. O método primário para a calibração em campo difuso de microfones padrão de laboratório está em fase de pesquisa e desenvolvimento. Alternativamente, vem sendo utilizado o método da calibração em campo livre com incidência aleatória. Como consequência, o método secundário para a calibração em campo difuso não está normatizado, sendo utilizada uma adaptação de uma norma aplicável a sonômetros. Esta foto apresenta uma proposta de método de calibração secundária em baixas frequências pelo método da comparação. A calibração de microfones de medição, tradicionalmente, tem focado na determinação do módulo da sensibilidade, mas a maioria das técnicas de calibração primárias e secundárias permite a determinação do módulo e da fase da sensibilidade. A calibração secundária da fase da sensibilidade está em desenvolvimento. Concluindo, foi apresentado o princípio de funcionamento dos microfones de medição do tipo capacitivo, as suas principais características e o conjunto de normas IEC 61094, que aborda a calibração de microfones de medição e a sua calibração. Convidos a ler o artigo, onde encontrarão essas informações com maiores detalhes e também encontrarão referências para, caso queiram, se aprofundar mais sobre o assunto. Obrigado pela presença e até a próxima.
Ok, Thiago, excelente trabalho, excelente apresentação. Vamos agora passar para a fase das perguntas. Thiago, tudo bem? Me ouve aí bem?
Olá, tudo bem, Thiago?
Tudo jóia. Então, Thiago, tem uma pergunta aqui do Sandro Micheletti. Ele pergunta se o amortecimento do microfone se dá pela membrana ou pelo diâmetro do canal de equalização.
Certo, Thiago. Sandro, obrigado pela pergunta. O microfone ele é formado por uma placa fixa e uma placa móvel, que é o diafragma. Então, o amortecimento é dado pelo tensionamento desse diafragma, que pode ser mais tensionado ou menos tensionado. E também, esse diafragma ele pode estar mais afastado ou menos afastado da placa fixa. Isso também é uma outra forma de você ter controlar esse amortecimento. E ainda uma terceira forma, que também é utilizada, é que na placa fixa nós temos alguns furos para o escoamento do ar. Então, você também pode... O amortecimento por esses furos na placa equalizar a pressão estática externa pelo diafragma e pelo corpo do microfone. Falhou?
O Thiago, você estava explicando a terceira forma de amortecimento, teria como dar repetir rapidamente aí?
Sim, sem dúvida. Então, a terceira...
Está
me escutando?
Agora sim, a terceira.
A terceira forma de amortecimento são por furos. A terceira forma de amortecimento seriam por furos feitos na placa rígida do microfone. Lembrando que são duas placas, o diafragma e a placa rígida. Então, seria uma forma de escoar o ar através dos furos na placa rígida do microfone.
Perfeito, perfeito. Deixa eu ver se temos um tempinho ainda. Eu tinha uma pergunta aqui, o Thiago. É o seguinte.
Sim.
Então, deixa eu ver se... Então, Thiago, você fez a apresentação dos princípios de funcionamento, né, do microfone capacitivo, falou sobre as principais características, né, quais sejam sensibilidade do circuito, aberto, resposta com função da frequência, faixa dinâmica, né, e também falou sobre as principais normas, né, internacionais da IEC, microfone de medição. Aí eu perguntaria aqui, Thiago, pergunto a você, você e seu grupo de pesquisa, no IMETO, né, já identificaram outras lacunas, deficiências de temas que podem contribuir, né, nessa melhoria da certeza? E quais essas demandas, né? Quais esses ajustes? Vocês estão trabalhando em normas ou até previsão de criação de outras normas, Thiago? O que, é que você poderia dizer para a gente sobre essa contribuição aí que o seu grupo e o IMETO estão atuando aí nesse ramo, né, de atuação?
Então, tem duas lacunas que estão sendo trabalhadas atualmente. A primeira é a baixa frequência. Inclusive, está sendo discutido a nível mundial a calibração primária em baixa frequência e, consequentemente, a calibração secundária em baixa frequência. A calibração primária está sendo implementada e está sendo validada através de comparações. Então, está numa fase mais adiantada. Existem alguns outros métodos para baixar ainda mais. Quando eu falo de baixa frequência, eu estou falando de 2 Hz a 20 Hz. Tá? Existem ainda alguns métodos que estão expandindo essa baixa frequência para 1000 Hz. Tá? E na faixa de 2 Hz a 20 Hz, aí já está se partindo também para calibrações secundárias. E aí o método já tem um dispositivo para a calibração secundária, então a gente já tem um dispositivo que fornece essa calibração e a gente já está procurando alguns parceiros para fazer essa validação, que seria através de uma comparação bilateral ou com mais institutos para que a gente possa efetivamente validar. E existe também uma lacuna na parte de campo difuso, né? Como eu falei, cada campo sonoro é um campo sonoro diferente, mas tradicionalmente você tem 3 campos para fins de calibração e ensaio, que são os campos sonoros de expressão livre e difuso. Então, existe uma lacuna na calibração primária em campo difuso, e aí nós já desenvolvemos um método de calibração primária em campo difuso, e estamos aí acompanhando alguns outros institutos para que a gente possa efetivamente validar através de uma comparação. Então, a gente já sabe que o Instituto da Dinamarca também já desenvolveu o sistema dele, a gente está acompanhando agora o Instituto da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, que também está desenvolvendo o sistema dele, e a ideia é, para o ano que vem, tentar fazer uma comparação entre os 3 institutos para que a gente possa efetivamente validar esses resultados.
Pô, perfeito, Thiago. Muito legal isso, o trabalho de vocês aí. Parabéns aí, né, pelo trabalho apresentado e o trabalho em desenvolvimento aí. Muito bom.
Ainda tem um tempo, porque ainda esqueci de um desenvolvimento que a gente está fazendo, que é a parte de medição de fase. Né? Hoje a gente já tem a medição de fase em campo de pressão pelo método primário estabelecido. Então a gente está partindo agora para disseminar através da calibração secundária. Então a gente está desenvolvendo um método para calibração secundária de fase em campo de pressão e em paralelo também, como a gente sempre fala em campo sonoro, campo de pressão, campo livre, campo difuso, a gente está expandindo agora para campo sonoro livre a medição de fase. Em campo sonoro de pressão, a medição de fase pelo método secundário, a gente já está, digamos, com alguns resultados. Em campo sonoro livre, é que seria o projeto ainda a ser iniciado, mas com previsão de iniciar para o ano que vem. Certo?
Perfeito, não? Muito bom, muito bom. Maravilha. Bacana. Tiago, então, obrigado aí pela apresentação. Bem, bem, bem relevante aí o trabalho de vocês também. Tá ok? Ok, então vamos agora partir para a próxima.
Um abraço.
Tiagão, obrigado aí, Tiago. A próxima apresentação é da Rafaela Gripping. Ela vai fazer. Tá ligado? A apresentação da Rafaela Gripping, o título é Impact of Atmospheric Pressure of Ultrasonic Power Calibration. Ok, Rafaela? Bom.
Gostaria, primeiramente, de estar desejando uma boa tarde a todos. Eu me chamo Rafaela Siqueira de Graz, sou aluna do curso de pós-graduação do mestrado profissional de metrologia e qualidade. Estarei apresentando o artigo feito junto com o Rodrigo sobre o impacto da variação da pressão atmosférica nos resultados da calibração de potência ultrassônica. Os equipamentos eletromédicos têm possibilitado diversas melhorias na área da saúde, com a utilização das portas diagnósticas, tratamentos e procedimentos cirúrgicos. Entretanto, como qualquer instrumento, pode socorrer falhas durante a sua utilização dentro do ambiente hospitalar. À vista disso, estabelecer normas e cumpri-las é essencial para garantir a segurança no uso dos equipamentos. Os equipamentos eletromédicos possuem certificação compulsória, isso é, deve-se respeitar os requisitos regulatórios a respeito dos quais os produtos e processos devem ser projetados e as exigências técnicas devem ser respeitadas desde a concepção até a sua utilização. As empresas fabricantes destes aparelhos, por lei, devem submetê-los aos testes em laboratórios independentes, no qual tem como objetivo examinar as adequações técnicas e a eficiência do equipamento, atendendo às exigências da Anvisa, garantindo o registro do produto e autorização da comercialização dos equipamentos pelos fabricantes nacionais ou representantes de produtos estrangeiros. Dessa forma, a norma NBR IEC 60601 estabelece os ensaios que devem ser realizados para cada tipo de equipamento. São analisados alguns parâmetros como características funcionais, mecânicas, elétricas e determinar se os resultados estão dentro dos requisitos da norma. A norma ABNT NBR IEC 60601 aborda e orienta os riscos eminentes na utilização dos aparelhos a fim de evitar danos à saúde do pessoal envolvido. É composta por uma norma geral, um conjunto de normas colaterais, normas particulares e normas de desempenho. O ultrassom em baixas frequências é regularmente utilizado na medicina para fins terapêuticos e seus efeitos dependem da potência aplicada para alcançar o resultado esperado. O ultrassom terapêutico é eficaz no tratamento de diversas patologias, tais como úlceras dérmicas, nas incisões cirúrgicas da pele, lesões em tendões, fraturas em humanos e animais, entre outros. O conhecimento sobre a potência aplicada durante a prática clínica se faz necessário, uma vez que, se utilizado de maneira inadequada, pode trazer efeitos adversos, tornando o tratamento ineficaz, colocando em risco a integridade física do usuário e do operador. Dessa forma, é necessário que o equipamento seja verificado periodicamente para assegurar a eficácia e a segurança dos equipamentos eletromédicos. A norma IEC NBR 61689 aborda as especificações de campos e métodos de medição na faixa de frequência de 0,5 MHz a 5 MHz. Também define uma tolerância de 20% para a potência de saída nominal nos aparelhos de ultrassom terapêutico. No Brasil, não existe uma orientação a respeito das frequências de calibração destes aparelhos em âmbito nacional, nem sequer possui laboratórios acreditados que façam a calibração de potência emitida pelos equipamentos de ultrassom terapêutico. Isso é um problema, uma vez que literaturas já apontam que existe um decréscimo de energia emitida relacionado com a utilização desses equipamentos. Uma cultura baseada em adotar procedimentos metrológicos para a verificação dos equipamentos eletromédicos é um método eficaz de garantir a confiabilidade e a segurança no uso do ultrassom terapêutico, bem como a efetividade das terapias realizadas. Segundo a norma IEC 61161, a potência ultrassônica pode ser determinada utilizando uma balança de força de radiação. Esse método consiste em um alvo imerso em um recipiente com água que intercepta a radiação do transdutor ultrassônico. A diferença de massa em que é emitido um feixe com ultrassom irradiado e um feixe sem ultrassom irradiado determina-se a potência ultrassônica utilizando a seguinte equação: a diferença de massa vezes a gravidade vezes a velocidade do som em função da temperatura. Porém, por se tratar de uma balança de difícil acesso, torna-se um pouco custoso esse tipo de calibração. A variação desse método pode ser realizada utilizando uma balança analítica em que consiste em um recipiente preenchido com um líquido e um alvo absorvedor, colocado sobre o prato da balança analítica. O cabeçote do transdutor ultrassônico é colocado na superfície quente ao líquido e a radiação sonora provoca um peso proporcional e, através da massa medida pela balança, é possível estimar a potência emitida pelo equipamento de terapia. Ou seja, a proposta desse trabalho é estudar o impacto metrológico da variação da pressão atmosférica nas calibrações de potência ultrassônica, o que vai possibilitar em que essas calibrações possam ocorrer tanto em campo quanto em laboratório, uma vez que a pressão atmosférica não impacte significativamente nos resultados dessa medição, o que vai proporcionar um método de calibração acessível para que os equipamentos de terapia sejam calibrados rotineiramente com confiabilidade metrológica e segurança. Materiais e métodos. Foi utilizada uma balança semi-analítica de classe 2. Dentro desse copo possui a água desgasificada com alvo absorvedor. Aqui é o suporte para o transdutor e aqui está o cabeçote do transdutor de ultrassom. Aqui é a fonte estável com uma potência nominal de 1 watt. E aqui temos a câmera hiperbárica. Todo esse esquema foi montado dentro da câmera hiperbárica, que vai permitir que eu consiga alterar diferentes níveis de pressão atmosférica. Foram 5 dias de medição e para cada dia eu trouxe como resultado uma carta controle. Ela foi construída utilizando como limite inferior e superior a tolerância dada pela norma NBR 61689, de 20% do valor nominal de potência. No nosso caso, eu trabalhei com 1 watt, então eu tenho como limite superior 1,12 watt e como limite inferior 0,8 watt. O valor da potência foi determinado a partir da medição da massa de potência e convertido através da equação. Foram 5 dias diferentes, realizando leituras em condições de repetibilidade e variando a pressão atmosférica em 600 a 1070 HPA. Dessa forma, tivemos como resultado uma potência bem próxima do valor nominal, em que se encontra dentro da faixa de tolerância permitido pela norma. Aqui está o resultado do primeiro dia, a gente consegue ver, né, que a média se encontra bem próximo, a média de cada ponto para cada pressão atmosférica. Então, encontra-se bem próximo aqui do valor nominal de potência. Para o segundo dia, também temos aqui a mesma coisa, os valores bem próximos ao valor nominal de potência. Para o terceiro dia, Aqui também, para o quarto dia, todos os valores aqui estão dentro dos limites e bem próximos ao valor nominal. E aqui também, o último dia, né? Temos aqui todos os valores dentro dos limites e bem próximos ao valor nominal. Discussão e conclusão. Considerando os dados obtidos, observa-se que os resultados de potência medidos não mudam significativamente em função da pressão atmosférica. O valor da potência encontra-se dentro do limite especificado pela norma IEC 61689, que permite uma variação mais ou menos de 20% do valor nominal. Dessa forma, os resultados encontram-se dentro do limite estabelecido como observados na carta controle, que foi feita para cada um dia de medição. Uma vez que os equipamentos de terapia mostram uma diminuição da energia emitida ao longo do tempo, o uso de uma balança semi-analítica para medição de potência facilita a implementação de uma metodologia de calibração confiável, de baixo custo e acessível, que facilita que as medições dos equipamentos de ultrassom terapêutico ocorram rotineiramente visando a segurança e eficácia dos tratamentos. O que eu sugiro como trabalhos futuros é que também se faça os cálculos de incerteza relativa a esta metodologia. Muito obrigada, esse foi o meu artigo, uma parte do meu trabalho da dissertação de mestrado, e gostaria de agradecer a atenção de todos.
Ok. Ok, Rafaela.
Olá.
Rafaela está acessando aí. Muito bom trabalho. Ok, Rafaela, parabéns. Né? Muito bom trabalho. Ok. Vamos para a sessão de perguntas. Você me ouve bem, Rafaela? Acho que tá baixo aí, não?
Não, para mim não.
Ah, tá tranquilo. Vamos ver se temos, como é que estão aqui as perguntas, senão eu tenho uma pergunta a fazer. Deixa eu ver aqui se temos perguntas. Rafaela, uma pergunta aqui do Sandro Micheletti, Rafaela, ela pergunta qual é a faixa de pressão utilizada no trabalho da sua pesquisa.
Então, eu estou trabalhando com 600 HPA até 1070.
Ok. Então, eu teria uma pergunta aqui, mas... Deixa eu ver se tem mais alguma. Ah, tem mais uma pergunta aqui, ó, do André Alvarenga. Por que você não realizou o cálculo de incerteza das medições realizadas? Né? Já tem... Como é que está esse andamento aí?
Certo, é por causa do tempo que estava meio apertado para apresentar o artigo. Então, no caso, eu só trabalhei mesmo com a média, mas para a defesa eu já fiz os cálculos de incerteza, já está tudo...
Entendi. Tá, entendi. Então, nessa etapa, você focou mais na apresentação do trabalho, metodologia, e na etapa seguinte você vai, né, expandir essa fase. Isso. Aí, que também é de vital importância, tá ok. Ele agradece aqui a resposta, e eu vou fazer uma pergunta mais genérica aqui. Rafaela, então, Rafaela, você acredita que esse problema-chave estudado no seu trabalho já está meio mapeado, entendido pela equipe, né, que trabalha nessa parte de medicina terapêutica, né? O pessoal que trabalha, ele já tem esse problema assim, como uma possível... fator, né, que pode alterar resultados, né, sua percepção desse sim com o mercado, não sei se você teve esse contato já com o mercado. E aí eu pergunto, na sequência, o que você visualiza como é sua maior contribuição, né, desse seu trabalho, né, ao final, quando você tiver os dados de incerteza, né, ou né, porque você vai, quando você calcular os seus dados de incerteza, você vai ter uma informação mais precisa, mais realística, vamos dizer assim. Então, como você visualiza como sendo uma contribuição mais à frente do seu trabalho, né, para esse mercado de medicina terapêutica, ok?
Certo. Então, né, já existem estudos falando, né, dessa questão da potência que ela vai perdendo conforme você vai usando, conforme o tempo. E hoje esses equipamentos, eles não são calibrados, não existem laboratórios que façam a calibração. É só feito, o fabricante, ele vai lá, mede para ver se está dentro da faixa pela norma, mas depois disso eles não calibram esses equipamentos. Então, a minha maior contribuição é estabelecer uma metodologia que vai permitir que futuramente tenha laboratórios que sejam acreditados e que quem utiliza esses equipamentos possam estar levando esses equipamentos para serem calibrados e terem, né, toda essa questão, essa confiabilidade metrológica para utilizar esses equipamentos com segurança.
Não, beleza, perfeito, bem relevante, né? Acho que esse realmente é o papel desse tipo de trabalho de metrologia, né? Agregar mais qualidade, mais segurança, né? Então, como você falou, tem até uma pergunta aqui da Rafaela, da Raquel, que é próxima do André, né? Perguntando a questão dos resultados de. Se você comparou, né, esses resultados já com a parte de incerteza. Então, você já respondeu lá a parte do André, né, que você tá essa fase do trabalho é a fase inicial, que você apresentou agora, mas mais à frente você vai conseguir ter uma melhor estimativa dessa, né, da análise de incerteza, né, das comparações dos resultados. Bom, Rafael, acho que já respondeu as perguntas aqui, deixa eu ver se tem mais alguma disponível aqui. Não, acho que está satisfatório, Rafael. Então, parabéns aí pelo trabalho, pela sua apresentação e pela, né, disposição aí nas respostas, tá ok? Então, muito obrigado aí. Ok, então, estamos encerrando aqui, né, a fase matutina aqui das apresentações síncronas, né, agora às 12h40, né, tá dando aqui 12h40, vai ter um intervalo agora, né? O retorno, deixa eu ver a apresentação, retorno à tarde. Retorna às 12h40, então o intervalo vai de 12h40 até 14 horas, então, né, às 14 horas começa, né, a próxima, né, a próxima rotina vespertina aqui nas apresentações, ok? Então, obrigado aí a todos, até a tarde, né, até às 14 horas.
Olá, tudo bem? Eu sou Darcio Garbuja, sou gerente de contas da Fluke Calibration. Gostaria de apresentar para vocês um pouco sobre a Fluke. Fluke Calibration, na verdade, é líder mundial em teste e medição. Nós, a Fluke, fornecemos instrumentos desde o topo da pirâmide, que é o metro, até o chão de fábrica, fornecendo e comercializando instrumentos de elétrica, temperatura, vazão. Instrumentos com excelente qualidade, estabilidade, uniformidade e robustez. E um dos principais objetivos da metrologia é garantir a qualidade do produto final, eliminar rejeição do produto e, por fim, eliminar o custo da sua empresa, garantindo assim a confiabilidade, a segurança e a especificação técnica do seu produto. Obrigado.
Sociedade Brasileira de Metrologia, a SBM é uma associação sem fins lucrativos que foi criada em agosto de 1995. A SBM é formada por pessoas e instituições que estão interessadas no fortalecimento e no desenvolvimento da metrologia brasileira. Tudo isso em sintonia com as melhores práticas e tendências internacionais. A SBM tem como seus principais objetivos a promoção e a difusão de conhecimentos em tecnologia industrial básica, com ênfase em metrologia. Ela trabalha de forma articulada tanto com organizações internacionais como organizações nacionais. Ela busca difundir a cultura metrológica em nosso país, entendendo que isso é fator fundamental para a melhoria da competitividade das nossas empresas e da qualidade de vida dos cidadãos. A SBM organiza eventos, seminários, conferências. Nestes eventos, busca-se aprofundar os conhecimentos técnicos em metrologia. Também buscamos melhorar a qualidade dos nossos profissionais por meio de iniciativas de capacitação e formação de profissionais. Para isso, a SBM criou a Escola Nacional de Tecnologia Industrial Básica. A ENTIB foi criada com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, por meio da FINEP. A ENTIB oferece cursos na modalidade à distância e também cursos presenciais. A ENTIB tem condições de oferecer cursos customizados, adaptados às necessidades das empresas ou a de grupos específicos. Está interessado em conhecer melhor a SBM? Está interessado em conhecer melhor a ENTIB? Procure nosso site www.metrologia.org.br. Muito obrigado e um grande abraço.